Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre os riscos e benefícios do consumo de castanhas com a nutricionista Elisa Goulart. Doutora Elisa, existem doses diferentes, por exemplo, para o adulto, para a gestante e para a criança?
Existe, né? Para os adultos, ela fica nessa quantidade entre 55 e 70 microgramas, que é essa quantidade que nós já citamos. Agora, para gestantes e crianças, a diminuição é bem menor, ela chega no máximo até 55. Por quê? Na gestante, o excesso de selênio pode desencadear algum problema nesses hormônios tireoidianos, T3 e T4, e pode causar também outras complicações no corpo da mãe, como perda de cabelo, unhas fracas, irritabilidade, né? Uma fadiga excessiva. Então, ela deve evitar o consumo exagerado e ficar com uma até no máximo 4 castanhas por dia. Mesma recomendação para as crianças. Já os adultos não devem exagerar por causa da quantidade, né? Porque aí o valor calórico aumenta bastante.
Doutora Elisa, a gente está falando muito de castanha, pode dar a impressão que o selênio só existe na castanha. Que outros alimentos têm selênio?
Olha, existem outros alimentos, também pertencentes ao grupo das oleaginosas, que possuem o selênio. Então, temos as nozes, as amêndoas, o amendoim, o pinhão, tudo que é muito consumido agora na época, né, dos festejos natalinos, são alimentos ricos em selênio, mas a castanha é o mais rico deles.
Certo. A senhora falou também de riscos na intoxicação, quer dizer, num excesso de consumo de castanha, e falou de alguns problemas como fadiga, perda de cabelo. Além disso, existem outros sintomas negativos desse excesso, de que podem mostrar para a pessoa que ela já está num processo de intoxicação?
Normalmente, o organismo ele vai começar a desencadear outros fatores, né, como esse que nós citamos, que vai ser o sinal de intoxicação. Em mulheres grávidas, por exemplo, pode ocasionar um aborto. Existem casos raríssimos, mas pode acontecer. Pode desencadear problemas hormonais, né? Então a pessoa passa a ganhar muito peso ou então a perder muito peso com facilidade. Ou o organismo entra num processo de intoxicação mesmo e aí gera prejuízos no rim, no fígado e precisa de ser internado para poder reverter o processo.
E, doutora Elisa, a gente está falando também de alimentos, mas existe uma panaceia que são os complementos alimentares, né? Aquela cápsula que promete ter tudo, de todas as letras possíveis, e que as pessoas acabam consumindo, às vezes até de forma isolada. Então, por exemplo, tem um complemento alimentar que seja só o selênio. Esse complemento alimentar, ele tem o mesmo efeito de toxicidade do selênio encontrado na castanha e nos alimentos?
Sim. Se a quantidade for exagerada, né, se a pessoa tomar mais de uma cápsula por dia, normalmente esses complementos a gente tem que verificar ali naquele rotulinho que o pessoal tem um pouquinho de preguiça de ler, quantos por cento do nutriente ele tem por dia. Aquele percentual vai estar mais ou menos equivalente à quantidade que ele teria que ingerir no dia. E essa quantidade vem naturalmente dos alimentos. Então, complemento, como o próprio nome já diz, é para você complementar aquilo que você não pôde ingerir. Se a pessoa já comeu castanhas, não faz sentido ela ingerir o complemento, porque aí ela já entra num processo de intoxicação, certo?
Uhum. E, doutora Elisa, e também sempre o melhor é procurar um nutricionista para que ele possa saber exatamente a orientação.
Isso, porque, né, ele vai avaliar todo o padrão, o perfil alimentar da pessoa, vai ver se realmente existe a necessidade de suplementação, se o organismo está em carência de um ou outro nutriente, e neste caso vai ser prescrita uma complementação ou uma suplementação de acordo com a necessidade dele. Ou seja, é bem individual, então não dá para a gente pegar suplemento ou complemento da farmácia e dizer esse aqui é o ideal para você. Em muitos casos a gente precisa até fazer em farmácias de manipulação para ter a dosagem ideal.
E, doutora Elisa, no caso dos cosméticos, né? Cosmético acaba pegando muitas coisas que a gente encontra nos alimentos como uma forma de, enfim, de se tornar mais fácil de passar ou de prometer alimentar a pele diretamente. Esses cosméticos, quando contém selênio, eles também podem contribuir para que esse selênio entre no organismo?
Sim, principalmente alguns cremes hidratantes que são à base de selênio pode penetrar na pele. A sensibilidade é maior, novamente, em crianças e mulheres gestantes. Nesse caso, deve ser evitado. Tá? Nos demais, a quantidade é pequena, pode não trazer nenhum tipo de prejuízo, não.
Certo. E, doutora Elisa, existe algum grupo em que a pessoa não deva consumir de forma nenhuma a castanha?
No caso dela ter alguma intolerância ou alergia a algum componente da castanha, sim. Do contrário, não.
Tá ótimo. Eu queria então agradecer a doutora Elisa Goulart, nutricionista do Laboratório Seib, e que conversou conosco sobre o selênio no organismo e basicamente através da ingestão de castanhas. Muito obrigado, doutora Elisa. Mais alguma última recomendação?
A recomendação é que seja consumido com moderação, um alimento saboroso, um alimento nutritivo, né? Principalmente agora no final de ano, ele vai estar presente aí na maioria dos festejos, dos congraçamentos natalinos. Então, um alimento apetitoso, um alimento gostoso, mas agora, sabendo as quantidades ideais, a gente pode se beneficiar sem ganhar peso ou sem ganhar intoxicação com selênio.
Tá ótimo. Muito obrigado, doutora Elisa.
Eu que agradeço a oportunidade.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.